pedir licença para conhecer quem está nos alegrando, nos honrando nessa manhã com a sua visita pela primeira vez. Tem alguém nessa situação? Se tiver, dê um tchauzinho. Glória a Deus, aplauda o Senhor por essas vidas, amados, em nome de Jesus. Quem está aqui pela primeira vez, nós vamos trazer um presentinho para vocês, ok? Tem um QR Code ali dentro da pranchinha. Se você está nos visitando, fica a mão levantada, que alguém vai chegar até você, em nome de Jesus. Tem um irmão aqui, ó, na frente, amém, amados? E o pessoal vai dar um presentinho lá, você pode baixar um livro, algumas coisas que a gente tem, tá? Isso, tem mais gente aqui na frente, tá? Boas-vindas, por favor, em nome de Jesus. Irmão aqui, ó, isso, alguém me ajuda aí, em nome de Jesus. Obrigado. Vamos orar? Estenda a mão para cá. Não era para eu estar pregando hoje, mas daí eu vim pregar hoje, né? Eu estava aqui, pastor, sempre que tem a oportunidade, né? E Deus vai falar as nossas vidas, nossos corações. Amém? Estenda a mão, vamos orar. Pai, quero me colocar diante do altar, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, para que vidas sejam salvas, tocadas, edificadas, que essa palavra possa falar aos corações. Estamos entrando num momento de sabedoria, de organização do nosso ano, do planejamento. Então eu te peço, Senhor, dê graça a cada um. A tua palavra diz que nós podemos pedir sabedoria, que ela está clamando nas ruas, nas esquinas. Então nós pedimos que a tua sabedoria venha encher os nossos corações, que nós possamos ser ministrados com a tua palavra de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Ministrei e falei que o ano seria um ano de portas abertas, de acesso e de oportunidade. Meu pastor ministrou falando sobre frutificação, falando sobre crescimento. Tudo está dentro de uma mesma linha profética, eu creio no nome de Jesus, amém, amados? Vi também que outros profetas maduros também falaram sobre ano de portas abertas, de acesso, de possibilidade. Isso é uma realidade, obviamente, para um período, para algumas janelas. Mas se Deus direciona, é que tem coisas importantes para acontecer. Quem pode dizer amém? Contudo, a Bíblia fala que por falta de conhecimento o povo perece. A gente pode errar por não saber entender ou não perceber as coisas. Então eu quero iniciar um ano com uma série. Geralmente inicia um ano falando de família ou falando sobre reino. Eu quero começar um ano falando sobre sabedoria. Vou usar o livro de Provérbios durante esse janeiro, fevereiro. Eu acredito que não vou passar muito disso daí. E vou trazer algumas coisas que sejam bem práticas para a nossa vida. Posso ouvir um amém, amados? Por quê, pastor? Porque se a gente não entender as coisas, a gente pode perder uma possibilidade, um acesso. Durante esse verão, um dos desafios do meu filho mais velho, né, do Isaac, ele falou que ele queria aprender a surfar. Esse era o plano dele. Uma das coisas para surfar, você tem que aprender como entrar no mar. Onde é que está indo as ondas, para onde elas estão indo, como as coisas estão acontecendo, né? E a gente estava lá no verão. Infelizmente, esse verão, muita gente se afogou. Não sei se vocês ouviram notícias, né? Quem estava, eu fiquei até assustado. Oramos lá, repreendemos essas coisas em nome de Jesus. Mas você olha para o mar estava bem revolto assim, mas mesmo assim nós fomos para o mar todos os dias. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Mas porque a gente sabe mais ou menos como se comportar no mar, como ver o mar. Eu aprendi depois, eu comecei a surfar com 27 anos. Então há tempo, quem tem menos de 27? Dá para aprender ainda, em nome de Jesus, amém? Amém, amados? Até falei isso, eu falei que a gente vai fazer uma célula lá em quem iria num sábado assim, a cada 15 dias para surfar? Ótimo, então tem alguns, a gente coloca, só que vamos fazer aula lá, tá, amados? Que não dá para aprender sozinho. Mas por que eu tô falando disso? Você olha o mar, eu, graças a Deus, não passei zero perigo. Por que, pastor? Você olha o mar, você sabe como o mar se comporta, sabe onde é o canal, sabe o que puxa, sabe, né? Porque quem vê fala, meu Deus, esses pastores são muito loucos. Coloca um menino de 5 anos para surfar lá no mar. Mas para quando você sabe como as coisas estão se comportando, amém? Por que você está dizendo isso, pastor? Que essa série possa falar a sua vida e ao seu coração. E que você saiba como se portar em cada situação. Amém, amados? Um canal que leva para o mar, para quem vai surfar, ele é o melhor, é o pior lugar para quem é um banhista, mas ele é o melhor lugar para o surfista não fazer esforço para ir lá para trás das ondas. Então por que você está dizendo isso, pastor? Eu vou ministrar uma série falando de coisas simples, de coisas básicas, mas que a gente possa aplicar isso nas nossas vidas. O livro de Provérbios é um livro muito gostoso, que tem conhecimento à vontade, em abundância. Ele não tem, na maioria dos capítulos, ele não tem uma associação em ter uma ordem cronológica, não é isso, são escritos, então você pode olhar os versículos individualmente ou em duplas, e tudo vai ministrar as nossas vidas, amém? Eu vou usar um finalzinho do livro de Provérbios, e vou usar um texto para compartilhar algumas coisas conosco. Glórias a Deus! Então vamos lá! Próximo! Leia comigo lá, Provérbios capítulo 3, não, volto. Provérbios 30, 24. 1, 2, 3 e... Primeira coisa que eu quero falar para você começar o seu ano em nome de Jesus, começar bem. Esse ano vai ser o ano em que você vai aprender com tudo. Esse é o ano que você vai aprender com tudo. Tem um autor que eu gosto bastante, eu falei dele no outro culto, chama John Maxwell. Ele fala assim: às vezes eu venço, às vezes eu aprendo. Ele tem um livro que é, esse é o título, não sei se é assim o título em português, mas em inglês eu sei que é. Ou seja, você vence, glória a Deus. Amém, amados? Conquistou, fez, ultrapassou. Mas tem vezes que você aprende algo. Não era aquele jeito que devia ser feito, não era assim que pode fazer isso, é perigoso. Amém, amados? E que a gente possa absorver essas coisas. Por que você está falando isso? O sábio, ele olha para a natureza, ele olha para as coisas simples, ele consegue aprender com aquilo. Eu falo desde sempre, ao sábio tudo ministra. A Bíblia diz que o ministério de Jesus, o primeiro ministério, diz que ele ensinava, depois ele ministrava, depois ele operava. Se você aprender as coisas, tem grande chance de você aproveitar ao máximo. Amém, amados? Você aprende, você aproveita ao máximo. Você não aprende, você sofre. É ou não é verdade? Você vê as coisas, se você souber como as coisas funcionam, você aproveita. Se você não souber, você sofre, você apanha. Igual eu estou falando assim, quem vai aprender a surfar, deixa eu usar o exemplo do surf aqui, né? Até porque a nossa igreja é uma prancha de surf. Não é verdade? Né? Se você sabe que o canal é o lugar que você entra no mar, você entra, você rema um pouquinho, mas você entra rápido no mar, vai lá para trás das ondas para começar a surfar. Se você não sabe, você vai entrar onde a onda está batendo na tua cabeça, aí você fica tomando onda na cabeça, pranchada na cabeça, sofre. Agora você sabe os caminhos que tem que fazer. Os sábios, eles aprendem com tudo. É muito legal o livro de Provérbios, e vocês vão ver, e aqui nesse versículo ele está falando, há quatro coisas muito pequenas na terra, porém que são mais sábio que o sábio. Ele começa a usar, ele vai usar animais pequenos e insetos para explicar a coisa, para ministrar as nossas vidas. Por que que o Senhor quer começar a sério esse ano falando dessas coisas, pastor? Que em nome de Jesus esse seja um ano e que você vai aprender muito. Amém, amados? Ao invés de se distrair muito. Você vai aprender muito ao invés de se distrair muito. Amém, amados? Contemplação é algo muito bíblico. O sábado, o shabat, era ficar em casa, era não trabalhar, porque era contemplar. Por isso que você vê os sábios, os judeus aprendendo com tantas coisas, amém, amados? Simples, que é o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos usar coisas simples da nossa, exemplos simples da nossa vida. É claro que ali eram os animais daquela época, né, daquele contexto, daquela região. Alguns têm aqui, outros não. E nós vamos aprender algumas lições bem simples com eles. Mas o meu intuito é que isso seja bem prático, vai ser uma série bem prática. Glórias a Deus. Então chacoalha quem está do seu lado, fala que nesse ano, assim como você assiste alguma coisa todo dia, assim como você se distrai todo dia, você vai aprender algo todo dia. Amém? Eu ministrei lá no litoral, eu falei, meu Deus, se eu aprender uma palavra por dia de uma língua, quem acredita que tem capacidade de aprender uma palavra de uma língua por dia? Tipo em inglês, hi. O que é hi? Oi. Um dia você aprende isso, no outro dia você aprende good, bom. Quem acha que poderia aprender? Então imagine se você só todo dia aprendesse uma palavra, em um ano você falaria de uma língua nova 365 palavras. Dá para comunicar o básico tranquilo, como é que vai no banheiro, quanto custa, né? Quando a gente quer viajar, a maioria, essa é a pergunta principal, quanto custa, né? Quer comprar, quer fazer alguma coisa, sim ou não? Eu não estou dizendo que você tem que falar 10 línguas, nem eu falo, né? Eu poderia, partir desse pressuposto, desde que eu leio, falar umas 40 línguas, não falo. Mas o que eu estou querendo dizer é, não vamos desperdiçar o nosso tempo nesse ano, em nome de Jesus. Vamos aprender. Você vem na igreja cedo, dá um sorriso para quem está na sala, fala parabéns, irmão. Né? É uma alegria, outro culto também estava bem cheio, fiquei bem feliz. Então, Deus vai fazer algo esse ano, em nome de Jesus. Amém, amados? Né? Povo vindo para aprender da palavra. Então, ok, vou usar um exemplos bem simples, bem claros aqui, e a gente vai desfrutar um pouco deles em nome de Jesus. Então o sábio fala assim, ó, vamos ler de novo. Ah, já tá na formiga? Glória a Deus, então tá bom. Isso aí, vai, leia comigo. As. Todavia. Mais uma vez, por favor. As. Povo o quê? Eu gosto como o sábio apresenta o provérbio. Ele primeiro vai falar, eu falei, ó, tem coisas que são mais sábias do que os sábios. Uau! Ou seja, a natureza, no seu comportamento normal, obedecendo a Deus, porque a criação louva a Deus. A criação louva a Deus. Quem tem gato em casa? Gato mia. Não é assim ou não? Quem tem cachorro em casa? Cachorro faz o quê? Late. Não muda. Continua fazendo a mesma coisa que ele foi criado para fazer. Quem não tem nenhum bicho? Glória a Deus. Você é feliz, não gasta dinheiro. Amém. Né? Oh, Jesus. Que bênção. Já fui assim também. Brincadeiras à parte, deixa eu só compartilhar algo aqui, ó. A criação se comportando no padrão que Deus estabeleceu, louva a Deus. Ela não foge daquilo. A gente estava lá no verão vendo algumas coisas, meus filhos falando das andorinhas, né? O George fez até uma piada, né? Conseguiu criar uma piada. E qual é o passarinho que anda sempre duro? Aí, qual? Andorinha. Né? Vai ter 5 anos, tá bom, tá ótimo. Né? A gente falando aqui, andorinha vem em que estação, irmão? Que estação que vem andorinha, quem sabe? Vocês não sabem? Meu Deus do céu. Quem sabe? Verão, amados. Passa no meio do verão. Vocês não sabiam disso? Então tá. Nunca ouviram gente falar andorinha faz verão? Nem o Moisés? Ah, bom, né, Moisés? Né? Por que você está dizendo isso, pastor? O passarinho nasce num lugar, ele migra para outro continente, ele migra para outro lugar, ele mantém fazendo a mesma rota, o mesmo ciclo, sem ninguém ensinar. Ele obedece tudo como Deus estabeleceu. Posso ouvir um amém, amados? Então, se eu olho para a criação com um olhar de contemplação e de entender que Deus está fazendo algo, Deus pode nos ensinar algo diariamente. Com a formiga, ele fala assim, a formiga é um povo. A formiga é um povo. Todavia, prepara. Só que o que nós podemos aprender com as formigas? Tem diversos provérbios que falam de formiga, mas aqui eu quero enfatizar uma coisa bem simples. Tá? A formiga faz aquilo que tem que fazer no tempo certo. Eu gosto disso porque a maioria das vezes, quando é algo nos imposto a fazer ou nos é incumbido de fazer, principalmente no que diz respeito à formiga, o que, que ela faz? Leia aí. No. Prepara a sua comida. Eu e a pastora tivemos lá em Israel, vocês sabem, né? A maioria, né? Lá o solo é ou arenoso ou ele é pedregoso, assim, calcário, pedra. Então eu particularmente fiquei lá em Israel diversos dias e não vi nenhum formigueiro. E andei no meio deserto de um monte de lugar. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque muito provavelmente as formigas fazem os seus ninhos lá, os seus locais em lugares embaixo de uma pedra, embaixo de um lugar mais preservado. Não fica tão exposto o formigueiro. Porque quando tem as épocas das chuvas, ela varre todo aquele lugar. Se for calcária, pedra, imagine, né? Ela vai limpando o formigueiro inteiro. Se for na areia, então vai embora com qualquer chuva que vier. Por que você está falando isso, pastor? Porque as formigas, qual que é o detalhe que eu quero trazer desse ensino para nós? Que nós possamos antever as coisas e nos preparar no tempo certo. E nos preparar no tempo certo. Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Porque quando algo é proposto para a gente fazer, geralmente você fala, não vou conseguir, não consigo, vou dar uma desculpa. Eu gosto do modo como o sábio apresenta. O que, que ele fala? As formigas, um povo. Um povo. Contudo, ou todavia, chacoalha quem está do seu lado, fala certamente, você é mais forte que uma formiga. Você concorda comigo, sim ou não? As formigas preparam as coisas no tempo certo. O que, que eu quero trazer de prática para as nossas vidas? Que esse seja o ano, amado, onde você vai se preparar para as coisas que estão por vir. Você vai fazer as coisas no tempo que elas devem ser? Tem uma gata aqui, ó. Quantos anos tem? 1 ano e meio. Vou contar, passa rápido. Enquanto a gente está no olho do furacão, parece que não. É ou não é verdade? Né? Mas, passa rápido. Né? Tem pai e mãe. Agora é aquele, meu Deus, pega você, segura no colo, não aguento. Eu, assim, eu já passei isso, eu tenho 2, né? O meu mais velho está fazendo 8 hoje. Né? Agora é a luta para querer ficar no colo. Não quer ficar no colo mais, mas passa rápido. Então planeja, aproveita as coisas no tempo certo. Você tem seus filhos, aproveita o tempo dentro do que dá, você tem os momentos. Estou conseguindo fazer entender? Sim, amados. Prepare as coisas nesse ano, antevendo as coisas. Se você sabe que está numa estação, aproveite daquela estação. As formigas na estação de seca, em que os bichos morrem, as coisas acontecem, elas pegam os vão trazendo tudo para o formigueiro, tudo para o formigueiro, porque no período das chuvas elas não podem sair daquele lugar. Então elas têm o suprimento, têm o cuidado. Nós vivemos num país tropical, a gente não sofre muito com o clima, então também isso nos impede de necessariamente sermos tão planejadores. Qualquer outro país que passa nevasca, que passa as coisas, que as estações são bem marcadas, auxilia, porque sabem se planejar. Amém, amados? Tem que trocar a roupa do armário, tem que usar. É que a gente usa tudo todo momento, não é verdade? De manhã eu vim, estava frio, agora já estou passando calor. E assim vai indo. Mas, estou conseguindo me fazer entender? Chacoalha quem está do seu lado e fala, nesse ano, você não vai perder os momentos. Fala assim, você vai se preparar no tempo certo. Amém, amados? Amém, amados? Amém? Quem é jovem, aproveita e estuda. Né? Quem é mais jovem? Quem é jovem e está morando com seus pais? Levanta a mão. Aproveita o tempo com seus pais, amados. Fica com eles, aproveita o tempo, usufrui. Faz as coisas no tempo certo. se tem que ser o tempo de estudar, estuda, se é o tempo de fazer. A Bíblia fala que o jovem deve servir ao Senhor com excelência. Tá jovem, não tá casado ainda, cuida das coisas do reino. Casou, aí tem que cuidar da família, tem outros afazeres, tem outras coisas. Não vou deixar de servir o reino, mas quando eu agrego isso no momento certo da minha vida, aquilo não é mais um peso. Aquilo não é mais uma sobrecarga. Tô conseguindo fazer entender? Deixa eu acalar quem tá do seu lado e falar, aprende com a formiguinha, vai. Olha o ponto da pessoa, fala parabéns. Fala, primeiro dia da semana e você na igreja. Amém, amados? Janeiro, que o Senhor fale ao seu coração, mas que você possa fazer um plano do seu ano. Posso ouvir um amém? Faz um planejamento do seu ano, de verdade. Por quê, pastor? Se você faz um planejamento do seu ano, querido, você tem como responder com fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vêem, a convicção daquilo que se espera. Se você não espera, se você não tem um plano das coisas, uma visão das coisas como vão acontecer, muito provavelmente você não vai conseguir se preparar. Que esse é o ano em que você vai se preparar em nome de Jesus. Você vai chegar nos momentos, vai fazer a coisa certa no tempo certo. Em 6 dias fará todo o teu trabalho, no 7º descansará. O problema é que eu fico querendo descansar todo dia, não termino o trabalho e vivo sobrecarregado todos os dias. Nunca descanso, nunca posso participar daquele momento. Eu falei para a pastora, né? Sendo a gente inventou de fazer colônia de férias. Aí eu quase não tiro assim um tempo de descanso, mas eu tentei tirar esse ano menos ainda, 10 dias só. Tirei 10, mas já falei para ela, não foi bom, porque diversos dias eu tive que ficar me preocupando com coisa para resolver, porque a gente ia voltar, né? E voltei antes, 2 dias antes, por causa das questões da colônia de férias. Confesso para vocês, não foi igual outros dias, em que eu desliguei meu celular, larguei lá e fiquei com meus filhos todo o tempo das férias. Não que eu não tenha ficado, eu fiquei o máximo possível, mas um ou outro momento tive que fazer uma pausa. Então faz as coisas, saiba aproveitar as coisas no tempo certo. Amém, igreja? Mas meus compromissos com meus filhos eu fiz, tá? Que era de surfar, aprender a surfar. Cansei, rebentei meu pé, joguei bola, rasguei meu pé na areia. Vi que eu tô ficando mais velho também. Tem jeito, né? Mas ok. Que esse seja o ano que você possa fazer as coisas. Pergunta pra quem tá do seu lado, fala, o que você espera do teu ano, né? Olha pra outra pessoa bem bonita e fala, qual é o plano? Pergunta pra pessoa, o que vai acontecer no inverno? Amém? Posso falar uma coisinha rápida? Sim ou não? Sim ou não? A gente muitas vezes se engana no discernir os tempos, porque a gente acha que o período em que está mais propício é o que mais a gente tem que aproveitar. Enquanto é o contrário, o período que está mais propício é o que mais você tem que trabalhar. No Egito, José colocou o Egito para trabalhar 7 anos intensamente, no mínimo, eu já expliquei no seminário, no mínimo triplicando a força de trabalho. Enquanto havia abundância, eles estavam contando as colheitas, recolhendo todas as colheitas, construindo estradas e construindo celeiros para poder armazenar tudo que ia vir naqueles 7 anos. O resto do mundo estava fazendo sabe o quê? Vivendo a vida doidada. Está sobrando, dá para os outros, come, deixa cair, não guarda, não faz nada. Só que depois veio 7 anos de escassez. E nos 7 anos de escassez, o que aconteceu? Todo mundo começou a ir para o Egito, que ficou trabalhando 7 anos, enquanto todo mundo estava usufruindo, aproveitando. Estão aqui, amados? Sim ou não? E aí depois, o que aconteceu nos 7 anos em que o Egito estava ali, tinha tudo guardado e armazenado? Pouco que eles armazenaram, 20% da força deles eles guardaram das coisas. Aquilo ali supriu eles durante 7 anos, supriu toda a população daquela região durante 7 anos. E além de tudo, todos os recursos do redor vieram para o Egito. Por que você está falando isso, pastor? Que você aprenda com a formiga que o tempo de trabalhar é no verão. Amém, amados? Quando mais você tem energia, quando mais você tem possibilidade, trabalha, irmão. Porque o que você certamente o que plantares, colherás. Só que às vezes está na melhor estação, no melhor momento, e você, infelizmente, isso é a gente tem que cortar esse ataque em nome de Jesus, se distrai. Com todo respeito, assim, sem ficar bravo comigo. Isso no filme agora, senão alguém vai ficar bravo. Ótimo. Tem gente que sabe tudo da história dos super-heróis. Tem gente que sabe tudo. Homem. Sabe tudo o negócio de jogo, quanto é, quando vai lançar, o que, que vai fazer. Não sou nada contra disso, mas, irmão, aí você não sabe recitar 10 versículos de cabeça, você não sabe o nome dos apóstolos, você não sabe as tribos, você não sabe quantos livros tem na Bíblia. Amém, homens, que eu te garanto, irmão, quando Jesus voltar, ele não vai perguntar qual filme lançou, nem quantos heróis tinha, nem quem saiu dos Vingadores ou voltou. Não fique chateado, Reinaldo. O Reinaldo fala que eu também sou geek. Eu até sei um pouco dessas coisas, não tem problema disso. Mas eu tenho que saber aonde eu vou centrar minhas coisas. Amém? Que na estação que você é jovem, aproveita e faz o máximo que você pode. As pessoas quando me perguntam, pastor, onde você aprendeu inglês? Eu falei, aprendi com 13 anos. Comecei a aprender com 13 anos. Era jovem, só estudava, jogava basquete, por incrível que pareça. Sempre soube que o aro tem 3 metros e 5 de altura, sabe, Paulo? Então, mesmo com a minha altura, eu sempre arremessei na altura certa, né? Depois pergunta pro Paulo por que eu falei isso, né? Um dia que ele pregar, ele conta por quê. Mas eu aprendi numa época, adulto agora você conseguiria aprender, pastor? Podia até tentar. Ia ser mais desgastante ou não? É óbvio, irmãos. É óbvio que sim. Tem filho, sou casado, o cenário é diferente. Chacoalha quem está do seu lado, fala nesse ano. Tudo no tempo certo. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Tudo no tempo certo. Glória a Deus, vamos pro próximo, para não demorar, já são 53. Vai. Os arganazes. Arganazes é um texugo que mora em rochedo. É tipo um mamíferozinho, sei lá, uma mistura de um rato com esquilo, assim, né? Eu vi lá uma foto do bichinho, foi a melhor que eu consegui assim em 3D, foi assim para colocar. Não é um bicho normal do nosso cotidiano, mas é um bichinho, assim, um ratinho que mora nas pedras. Vamos lá. Os povo não. Povo não. Contudo, faz as suas casas onde? Onde? Nas rochas. Ele é um bichinho, quem já viu um rato, um negócio assim, eu creio que pegar um desse daí assim, ou um texugo, ele tem só pelo assim, que é bem fofinho, mas ele é bem frágilzinho. Mas porque aqui volta de novo o sábio colocando, não apresente uma desculpa, não apresente uma desculpa. Os arganazes, povo não, não poderosos, não são um povo forte, mas onde que eles fazem as casas deles? Nas rochas. O que ele está querendo dizer aqui? O que é importante que eu quero trazer de ensino? Que esse seja o ano em que você saiba se estabelecer em um lugar de segurança. Estabelece a tua casa na rocha. Amém? Vou falar das coisas espirituais primeiro, mais simples. O Senhor fala, o tolo edifica a sua casa sobre a areia. O sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Independente do que acontece fora, todo mundo sofre do que acontece fora, de chuva, de tempestade. Quem está na rocha não se mexe, quem está na areia se perde. Como é que eu posso aplicar isso, pastor, no campo espiritual? Tudo que você for fazer, estabeleça em Cristo, estabeleça na rocha. Seu casamento, não busque conselhos de quem não é, não vá para lugares que não são, estabeleça o padrão bíblico, na rocha. Na sua vida pessoal, nas suas emoções, firma na rocha, não no que o filme está falando, não no que não sei quem te encantou, não no que as coisas estão falando, não no que os amigos estão falando na escola. Estabelece as coisas no padrão bíblico, na rocha. Por quê, pastor? Porque estabelece na rocha, muda tudo. Amém, amados? Adendo rápido. Não é de hoje que a gente fala, principalmente quando não está filmando, aí eu posso ir a desforra. Os grandes eventos da humanidade, principalmente no fim dos tempos, vão sempre coincidir com as festas bíblicas. Eu já ministrei festas, quase todo ano eu ministro. Ok? Então todo março, abril para nós, ou abril para maio no nosso calendário greco-romano, ou todo agosto, setembro, às vezes outubro, dependendo como é que é o ano, no calendário nosso greco-romano, mas no judaico é sempre na Páscoa e em tabernáculos, que são as grandes festas, que são os referenciais, sempre tem chance de acontecer coisas no mundo. Amém? Você pode voltar aí na história, guerra, pandemia, crise financeira, sempre ela vai cair no nosso calendário, agosto, setembro, ou outubro, alguns anos foi outubro, no comecinho de outubro, ou vai ser março, abril. Por que você está falando isso, pastor? Começa a pensar nesse ano sempre de verdade. Eu amo a volta de Jesus, quero a volta de Jesus, mas eu vivo como se ele fosse voltar daqui 100 anos. Amém? Mas estou preparado todo dia. Mas como, pastor? Edificando as coisas sobre a rocha. Amém? Não sei se já estão ouvindo notícia de coisa que está para acontecer esse ano. Você vai ver quando, se acontecer alguma coisa, deve acontecer. Muito provavelmente dentro desses períodos. Amém, amados? Amém, igreja? Então chacoalha quem está do seu lado, fala assim, fica firme na rocha, irmão. Eu seria redundante eu falar isso, vocês estão de manhã no culto da igreja, glória a Deus, estamos no lugar certo, mas deixa eu reforçar. Agora quero trazer para uma parte prática das nossas vidas no que diz respeito a edificar sobre a rocha. Posso ou não? O que é edificar sobre a rocha? Areia, né, biblicamente, simboliza, ou deserto, as coisas, uma paisagem que muda. Você não sabe onde é que está exatamente, passa o vento, muda as coisas. O que seria edificar sobre a rocha, pastor? Edificar sobre a rocha seria fazer as coisas que são permanentes para a nossa vida. Então que esse seja o ano em que em todas as atividades que você for fazer, você pensa, qual é o ganho que essa atividade vai me dar permanente? Os Arganaz são um povo forte ou fraco? São poderosos? São ou não? Não, mas a Bíblia fala que eles se empenham em fazer a casa deles aonde? Não entendi. Na rocha. Por que que você está dizendo isso, pastor? Isso quer dizer que se chover, se tiver qualquer problema, qualquer coisa, vai alterar alguma coisa para eles ou não? Não, não vai alterar. Rocha também é isolante de diversas coisas. Amém, amados? Né? De temperatura, dependendo do tamanho que for a rocha, ou quão profundo eles estão na rocha, mas das intempéries do tempo. Por que que você está dizendo isso? Que você, nesse ano, possa investir em coisas que são permanentes para a sua vida. Que aquilo que você for edificar, não edifique, querido, perdendo o tempo das coisas. Edifique em coisas que vão agregar na sua vida. Como eu estou falando de sabedoria de outras coisas, vou usar um exemplo de algo que aconteceu. Ano passado, com 43 anos, Deus me deu a oportunidade de realizar. Um dos sonhos foi ir para Israel. Já fomos, estou feliz, né? Mas iria de novo também, em nome de Jesus, né? Se parar a guerra, né? Mas um dos sonhos que eu tive era, eu conheci um homem que eu tinha o desejo de conhecer um dia, a pastora sabe, de só ir numa palestra dele. Eu já tinha tido uma oportunidade anos atrás, mas não consegui por questões financeiras, porque a palestra dele, acho que era antes dos anos 2000, eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele, não tinha condição, que era R$1.600. E Deus deu a graça através do pastor Felipe Parente, meu amado pastor, que eu amo, tá? Ele me ligou um dia, diz a pastora que eu estava doente, sofrendo na cama, ele me fez a ligação, Fabinho, tem uma coisa para você que acho que você vai gostar. Deu, sério, pastor? Você pode me suprir numa tradução? Deu, claro, vem do pastor, não importa o que é. Sim, senhor, quero, gosto. Ele falou, você vai traduzir o John Maxwell. Meu Deus, o coração até acelerou. Olha, quase senti as mesmas emoções de quando a pastora falou, eu te amo. Quase, passou pertinho, mas nossa. Mas eu, não, mas sério, pastor, sério, meu Deus, não, liga lá para os Estados Unidos, para falando, eu vou ler, eu ligo já. Eu sarei na hora, liguei, mas porque eu tinha o desejo de conhecer ele, que é uma pessoa que eu leio desde meus 18 anos, ele tem 70, mais de 76, e eu pude traduzir ele. Além de ter sido um pastor, ser o homem que mais escreveu de liderança no mundo, né? Ele vende jato particular para os países, sei lá quanto que é a fortuna dele, milionário, deve ser dos mais ricos, deve estar entre os mais ricos de muita coisa do mundo. Amém, amados? Mas por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando porque eu gosto de uma coisa que ele conta. Posso ou não? Posso ou não, amados? Ele conta que ele tinha uns 50 anos, ele viu uma vez numa publicação, quando ele estava viajando um voo, que os 20 livros que toda pessoa deveria ler, que todas as pessoas de sucesso deveriam ler. Amém, amados? Ele viu numa revista assim. E aí ele viu lá naquele livro, e ele viu que desses livros, ele já tinha lido 16 ou 18 antes dos 18 anos. Ele estava com 50 quando ele leu isso aqui, mais ou menos 50 quando ele leu isso. E o pai dele pagava ele para ler, obrigava ele a ler. Por que você está falando isso, pastor? Como a gente está numa série de ensino, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Amados, invista naquilo que é permanente para sua vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, amados? Nenhum livro, por maior que seja, vai te demandar mais do que 30 horas de leitura. De verdade, nenhum livro, por mais que seja ruim de ler, se você ler a fio, compenetrado, vai demandar mais de 30 horas de leitura. A não ser que tenha 700, 800 páginas, mas a maioria dos livros práticos não vai avançar para esse número de páginas. Amém? Amém? E eu estou dizendo porque assim, ó, então, por que que eu estou falando do exemplo dele? Porque quando você vê a vida dele e as coisas que ele atingiu hoje, você vê que o pai dele preparava ele bem antes, igual a formiga, sabendo o tempo das estações, e investiu em coisas permanentes. Ele lembrava daquela leitura, lembrava que o pai pagou ele para ler, e o pai investiu em coisas que são permanentes, que esse ano, em nome de Jesus, você faça as coisas que vão te dar um ganho de longo prazo. Amém, amados? Quando você for parar para comer esse ano, você olha assim e fala, vai me dar um ganho de longo prazo ou vai me dar um prejuízo de longo prazo? Qual que eu vou decidir? Vou voltar a falar, pastor chato da saúde, como fala, mas sou profissional de educação física, se estourar, está amarrado em nome de Jesus. Outras doenças, você já sabe o cenário como é que fica. Amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, irrepreensível. Em corpo, alma e espírito. Estou citando a Bíblia, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, sei lá, 15, não lembro qual que é exatamente o versículo. Amém, amados? Então, mas o que eu estou querendo dizer? Que esse ano você estabeleça nas coisas que são permanentes. Posso ouvir um amém? Isso aqui vai me dar um ganho de longo prazo? Vou fazer isso aqui? É só para me distrair? É só para perder tempo agora? É só para suprir minhas emoções agora? Deixa eu te falar, é melhor que você nem faça. Escolhe algo que vai te dar um ganho permanente, algo que vai estar estabelecido na eternidade, que vai te ajudar para o futuro. Investe em coisas que não vão se alterar, que vão ajudar a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Como vir para a igreja, como ter devocional, como ter tempo com Deus, como cuidar do seu físico, como cuidar da sua alma. Como cuidar da sua alma. Posso fazer um adendo? Rapidinho? Cuida. Eu sou muito suscetível a filme. Eu não assisto filme porque me influencia demais. Eu fico mal. Assisti uma vez aquele filme lá do indiano, lá me falaram que tinha que assistir. É a única coisa que, se eu peço, até eu falo para o apóstolo. Tem coisa que eu não consigo assistir, que às vezes o apóstolo pede para assistir um filme do Instituto Global, eu falo, AP, eu não consigo assistir isso aí. Não dá para minhas emoções. Então, por que eu estou falando? Cuidado com o que você vai se alimentar, que pode gerar um dano permanente. Amém? Amém? Com o que se alimenta, que você coloca diante da sua alma, diante dos seus olhos. Cuidado para não gerar um problema para a sua vida. Que esse ano você possa se edificar de coisas, edificar a sua casa sobre a rocha. No seu trabalho, nas suas emoções, na sua casa. Isso aqui vai dar um ganho permanente? Ok, vamos investir. Isso aqui não vai dar um ganho permanente? Não, vamos investir nisso. Vamos avançar com as coisas. Amém? Vai, próximo. Terceiro, dos animais pequenos. Ótimo, esse é bom demais. Vai. Os que não tem, contudo, marcham todos em bandos. Quem já viu um gafanhoto? É, tipo um grilo, um negócio. Querido, deixa eu te falar, é fácil matar aquele bicho, sim ou não? Não é muito difícil. Sim ou não? Você viu ele ali? Quem já matou um? Já matei diversos. Na minha casa, a pastora não gosta de nenhum bicho, nem que voe, nem que faça, então tem que eliminar todos os bichos. Esses dias teve um episódio, ela conta. Né? Mas por que você está falando isso, pastor? Os gafanhotos que não têm rei, mas o que eles fazem? Contudo, vamos pensar num gafanhoto. Vamos para Disney, né? Sou lá, sou um gafanhoto no meio do enxame. Aí eu começo a olhar e falo, cara, a gente fica viajando para lá e para cá, conforme a temperatura tá, dá muito trabalho. Cansa demais ficar voando para lá e para cá. Aí eu chego lá, tenho que ficar voando, concorrendo com todo mundo na hora de comer, porque a gente sempre ataca em bando. Tenho uma ideia melhor. Vou fazer sozinho. O bando vai para lá e eu vou ficar aqui. Quem concorda que esse gafanhoto é uma presa mais fácil? Sim ou não? Mas é claro que tá um monte de gafanhoto voando para lá e para cá. Você consegue pegar um? Você vai ver, você vai para o meio do enxame, você não pega. Tem um só, você foca naquele lá, você vai lá, você captura. Ele vira uma presa mais fácil para os passarinhos, não é? Ou para qualquer predador. Ele perde a força dele no quesito de quando está voando em bando, que eles andam de acordo, inclusive, com os ventos e com o calor, que também ajuda eles a migrar. Ele sofre menos impacto da... físico mesmo, do vento, das coisas, para ele poder voar. Tudo facilita para a vida dele. E o que a Bíblia está dizendo aqui, ou o sábio está compartilhando com a gente, é que aqui, ó, o gafanhoto não tem o quê? Você fala rei, não tem o quê? Rei, mas eles andam em bando, eles marcham em bando. É interessante ele usar rei e marchar por um quesito. O rei tem governo. O rei tem provisão e o rei tem um local. Por que você está dizendo isso, pastor? Ele está falando, os gafanhotos, eles não têm um rei, não tem ninguém que dá provisão para eles, não tem ninguém que governa eles, não tem ninguém que dá uma localização para eles, mas eles se fortalecem porque eles andam em bando. Que seja um ano em nome de Jesus em que você não vai andar sozinho. Que seja um ano em que você não vai andar sozinho. Amém, amados? Tem coisa que vai ser melhor andando em mais pessoas, compartilhando com mais pessoas. Estamos abrindo mais células, né, não? Mais possibilidade de célula dentro de cada um, do que gosta, do que não gosta. Um monte de célula esportiva, célula de não sei o que, célula de inglês, célula. O máximo possível para que as pessoas não andem sozinhas. Eu não tinha como mensurar, eu vim num sistema religioso, convertido, mas num sistema religioso. Eu não sabia o quão benéfico era ir numa célula até eu começar a ir. Até alguém começar a orar comigo, compartilhar comigo, e eu sempre compartilho isso sem jactância, sem orgulho nem nada, mas assim, ó, de vida cristã, de entendimento da Bíblia, de estudo, de trabalho, meu líder de célula, se a gente fosse colocar um padrão de mensuração, que não é real, mas assim, eu tinha mais tempo que ele de convertido, sabia mais da Bíblia do que ele, amém, amados? Já era formado, ele estava buscando a profissão, hoje ele é professor de educação física, eu já era naquela época, fazia, sei lá, uns 10 anos já. Mas o que você está dizendo isso, pastor? Só que eu não tenho como mensurar o quanto ele agregou para a minha vida. De estar comigo em oração, de perceber quando eu estava com alguma dificuldade, de sentar junto comigo, de me ligar. Todas as coisas. Que esse seja o ano em que você não vai andar sozinho. Por quê, pastor? Porque às vezes para conquistar um território, eu preciso estar em conjunto. Nós somos um exército, amém, amados? Somos uma família também, mas uma família de famílias. que vai aumentando, que vai crescendo. Então nós não podemos andar sozinhos. Aquele que anda sozinho ou busca solidão, busca seus próprios interesses e vai contra a verdadeira sabedoria, diz a palavra de Deus. Então a gente anda em conjunto, a gente aprende uns com os outros, a gente é fortalecido entre os outros, a gente é tratado uns com os outros, né? Fala, tem que aguentar aquele irmão chato. Nossa, pastor, não acho ninguém chato na igreja, porque você é chato. Você que é um chato, você não sabe mais, né? Provavelmente, mas você está aqui para tratar todo mundo, não tem problema, né? É assim que as coisas funcionam. Mas que seja um ano em que você não vai andar só. Posso ouvir um amém? As possibilidades e as oportunidades que Deus tem para a sua vida não virão do nada. Elas virão sempre por meio de alguém. Alguém vai ter que te indicar para um emprego, alguém vai fazer a tua entrevista, alguém vai para... Não se engane, não foi o algoritmo, foi o currículo. Não. Sempre tem uma pessoa envolvida. Que esse seja o ano, em nome de Jesus, que nós como igreja possamos marchar juntos. Amém, amados? Marchar juntos, tomar território do inimigo em nome de Jesus. E nesse quesito, igual o gafanhoto. Vamos, limpamos, fazemos a colheita que tem que fazer e trazemos de novo para dentro da casa. Amém, amados? Marcha, que seja o ano que nós possamos marchar juntos. É o que o Senhor falou. Você já imaginou? Moisés, o Senhor fala, diga ao povo que marcha. Aí você já imaginou um irmão, olha, não vou agora não. Vou esperar um pouco. O que, que ia acontecer? Ou ia ser devastado pelos egípcios que iam passar por cima dele com um carro de cavalo. Ou quando ele fosse passar, morria afogado no mar. Não tem como as coisas acontecer. Olha para quem está do seu lado e fala, nós fomos chamados para ter comunhão. Amém, amados? A gente cresça. Assim como ele fala, aprende com o gafanhoto, que é um bichinho que nem pensa, nem nada. Mas, e não tem rei, não tem ninguém mandando nele. Contudo, marcham todos em... Tem diversas coisas que vão agregar na sua vida, de verdade, quando você fizer algo que você não quer fazer, mas porque é o melhor para todos. Porque é o melhor para todos. Porque é o melhor para todos. Amém, amados? Tem coisa que é melhor no senso comunitário. Se Deus está direcionando, se o Senhor coloca o corpo, marcha junto. Posso ouvir um amém, amados? Se apresenta para a batalha, faz aquilo que tem que fazer. Que seja um ano que você não vai andar sozinho em nenhuma área da sua vida. O Senhor te dê pessoas para estar com você em cada uma das áreas, em nome de Jesus. Jesus era Deus, o próprio Deus em terra. Ele resolveu que ele não ia fazer nada sozinho. Nada sozinho. Nada sozinho. A gente vê poucos episódios de Jesus conversando sozinho com alguém. Na maioria das vezes, tinha gente. Não é? Vou fazer um milagre, levo 2 ou 3 comigo. Vou me transfigurar, levo 3 comigo. Vou fazer tal coisa. A única coisa que ele fazia sozinho era orar. Claro, tem a mulher no poço, tem Nicodemos que vem falar com ele, embora ninguém fale que estava exatamente sozinho, podia estar os discípulos ouvindo também a conversa dos dois ali meio próximos. Mas fora a mulher que ele está esperando, eles vão fazer, levar comida, mas ele sabia que ia passar lá, amém, amados? Eles veem o que está acontecendo e todo o cenário acontece. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala assim, você é bonito demais. Pastor, não posso mentir na igreja, então seja profeta, a mãe dessa pessoa acha ela bonita, né? E Deus vê não vê o exterior, Deus vê o coração, fala assim, você é bonito demais. Fala assim, você tem tantos dons. Fala, não anda sozinho. Amém, amados? Amém, igreja? Confesso. Eu, Fábio, durante um bom período da minha vida, eu só queria fazer as coisas sozinho. Não ligava, ia na igreja, assistia o culto, pegava, anotava, fazia todas as coisas. Não tinha interesse em estar em comunhão, em fazer as outras coisas. Mas só hoje, mais velho, eu percebo quanto tempo eu perdi da minha vida. Que seja o ano que você não vai perder tempo da sua vida. Amém, amados? Não é bom que a gente ande só. Não é bom que nunca. Principalmente os homens. Hein? Se o sábio que é Salomão, que foi o cara mais rico da terra, ninguém chegou na riqueza de Salomão até hoje, nem o sheik que tem hoje. Pega lá, acho que a Forbes de 96 fez um número calculando só o que a Bíblia documenta de riqueza que Salomão tem em ouro. Ninguém na terra ainda chegou na riqueza de Salomão. Ninguém na terra. Por que você está falando isso, pastor? Se o Salomão, que foi o mais inteligente, ele mesmo fala em Eclesiastes, construí, plantei, usufruí de tudo, de todas as coisas, ele falei, tudo isso é vaidade, mas o que eu quero enfatizar? Se ele, que está falando esses provérbios, pôde aprender com a formiga, pôde aprender com o gafanhoto, pôde aprender com o arganaz, com o esquilinho que mora nas pedras, você não pode aprender com alguém nessa terra? Para quem está do seu lado, fala, você é até bem inteligente, Mas você não ganha de Salomão, não. Ok? Amém, homens? Amém, homens? Então tem culto de homens, você vem no culto de homens. Amém, mais fraco. Ao sábio tudo ministra. Amém? Nós vamos aprender em nome de Jesus. Glória a Deus, vai, próximo, último. Não, não, tem mais um, não tem? Volta em um. Já estou no último, animal? Não, tem que ter mais um, não tem? É isso mesmo? Já acabei todos? Não, cadê o Jeco? Ah. Que isso, gente? Eu que fiz a palavra? Você estava querendo atuar igual ladrão, roubando dos irmãos, ensino desse daqui, mano? Põe lá o versículo anterior, quer pôr o próximo lá? Pô, não, não, põe lá o do ladrão. Que era o que você estava querendo fazer ali, tirar dos irmãos, repreendo isso em nome de Jesus. Olha lá, o ladrão que vem para roubar. Deixa o Jeco lá para apresentar. Você tem medo de lagartixa, né, Bruno? Só pode ser isso. Vem lá comigo. Jeco é uma lagartixinha que eles têm lá, assim, meio clarinha, com as partes meio laranjadinha, meio rosa. É uma lagartixinha, a cara da pastora. Eu sabia que você não ia gostar quando eu mostrasse aqui. Foi a mais bonitinha que eu achei para colocar no vídeo aqui, para ser ficar mais moderno. Vamos lá, o Jeco que... Que se, contudo, Jeco é uma lagartixa que dá pra pegar pra mão. Quem pega a lagartixa com a mão? Ah, bastante gente, graças a Deus. Quem não pega? Tá bom, não tem problema, não vai pro inferno nem nada por causa disso. Ontem apareceu uma perereca lá em casa. E eu não tava, e a pastora me ligando desesperada por causa da perereca. Aí eu dei uma bronca nos meus filhos, porque eu já ensinei eles a lidar com esse tipo de bicho. Desde cedo. Eu falei, isso. Aí eu tive que voltar pra casa pra resolver o caso da perereca. Não é que eu tava em reunião aqui na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, piazada. Vocês não vão assistir TV, vocês estão jeito de homem, rapaz. Treinei vocês a vida inteira pra um momento como esse. Vocês perderam a oportunidade de resolver a situação pra sua mãe. Pode vir os dois pra cá, vamos achar esse bicho aí. Vamos retirar da casa. Infelizmente o animal foi a óbito. Teve um acidente lá, mas ok. Brincadeiras à parte, é o que eu estou querendo dizer. É um bicho que é fácil de pegar com a mão. Você vê. Amém, amados? Ele fica ali. Mas por que que eu estou querendo dizer? Olha o que o sábio ensina. O Jeco que se apanha com as. Que se apanha com as. Você não precisa de uma armadilha nem nada, você pega facinho. Contudo está. Contudo, onde que ele está? Contudo, onde ele está? Que esse seja o ano em que você vai andar nos palácios. No palácio qual, pastor? Primeiro, a Bíblia diz, não sabem vocês que vocês são geração eleita, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que esse seja o ano em nome de Jesus onde você vai andar nos palácios. Amém, amado? Você vai andar nos palácios, em qual, pastor? Primeiro, na sala do trono, no palácio nos céus. Quando eu atinjo um lugar nos céus, já ministrei isso, o Senhor me coloca num lugar aqui na terra. Então busque os lugares altos, em nome de Jesus, busque estar na sala do trono, busque receber do rei, busque estar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas eu quero trazer algo também que é importante eu falar nessa estação. Consegui me fazer entender? Olha para quem está sentado e fala, você já está na igreja, irmão. É óbvio, a gente já entende isso, estar no palácio, buscando a presença, ser alimentado da palavra de Deus, ótimo. Mas eu quero trazer um princípio prático dessa aplicação para nós aqui nessa terra. Vocês me permitem? Vai, lê de novo esse versículo, por favor. O Jeco, ou a lagartixa, você pode falar, tá bom? Não tem problema. É um tipo de lagartixa. O Jeco que se apanha com as. Ou para quem é lá de cima da terra do Will, um calango, né, Will? Lá fala calango? Fala Jeco? Calango? Né? É um calanguinho assim, ok. Que se apanha com as mãos, contudo está no. O que, que é isso nesse cenário? Eu quero ministrar algo aqui rapidamente para todos nós. Vocês me permitem? A nossa mentalidade que a gente é educado aqui, no mundo principalmente, ela coloca assim: ó, o seu empregador é seu inimigo, é seu opositor, só faz ruim, só me persegue. O cara virou encarregado, subiu de cargo, vai me perseguir. Ô, irmãos, isso aí é um troço do inferno. A Bíblia diz que a gente deve honrar as autoridades. quando você desonra o seu empregador, que é quem dá o sustento para você, quem faz as coisas na sua vida, você está fechando um canal espiritual de receber daquilo que aquilo pode proporcionar, ou da bênção que aquilo tem para você. Quando eu faço sempre uma série Autoridade todo ano, eu vou fazer esse ano, eu reexplico isso. Mas deixa eu te explicar, isso é uma mentalidade que é do inferno. O teu empregador não é teu inimigo, não. Ele é inclusive a fonte que Deus está usando para te dar provisão. E se você quer prosperar o reino dos céus, quem lembra da série que eu ministrei de prosperidade, o Senhor vai prosperar o lugar para depois eu prosperar. Ele prosperou o Egito e José prosperou no Egito. Amém, amados? Porque o reino dos céus respeita ao próximo. Ao próximo. Então por que você está falando isso, pastor? Olha o que acontece por causa da nossa mentalidade que não é dos céus. Que não é dos céus. Que a Bíblia diz que até o jeco, até a lagartixa, onde que ela fica? Onde que ela fica? No palácio, naquela, para acessar o palácio você tinha que ter uma demanda, tinha que ter alguma coisa, ou ser convidado, não era fácil naquela época, mas ele está falando, esse animalzinho que é fácil de pegar, ele sabe onde ele vai ficar. Então por que você está dizendo isso? Que nós possamos aplicar isso na nossa vida esse ano em nome de Jesus. Ao invés de você estar na roda dos escarnecedores, Lucas abriu com o Salmo 1 de novo ou não? Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Vou até aqui só. Então, esse vai ser o ano que você vai fazer isso. O quê? Ao invés de estar sentado na roda dos escarnecedores, você vai buscar os palácios, em nome de Jesus. Deixa eu explicar na prática. Ao invés de estar lá no almoço com a galera, falando mal da empresa, falando mal das outras, reclamando do empregador, reclamando do seu chefe, amaldiçoando, sendo um canal de murmuração, sendo um problema para a sua própria vida, plantando e semeando coisa ruim, você vai agradecer pelo seu chefe, você vai dar uma oportunidade para alguém lá que está na vida real. Quem seria o palácio, o local do rei? É um lugar de governo, de autoridade, o lugar onde eu frequento. Então ao invés de estar reclamando, você vai um dia tentar tomar um café com o encarregado, com o supervisor, com o chefe, com o dono da empresa. Você vai sentar numa outra mesa em nome de Jesus. Que esse seja o ano em que você esteja nos palácios. Amém, amados? Às vezes, querido, um almoço no palácio pode mudar a sua vida para sempre. Um café no palácio pode transformar a sua vida para sempre. Não só a sua, mas a de outros. Amém? Pastora, sabe, a gente faz isso, nos movemos. Eu sou pastor, prego em conferência, mas eu me desloco, gasto dinheiro para ir em conferência também, para ser ministrado, para aprender. Eu percebo algo de alguém, alguma coisa, eu sempre tento o máximo que eu posso, né, João? Inclusive, vai o profeta Davi Rebolo, que é um exemplo que aconteceu. O João falou: pastor, ele está aqui. Onde ele vai estar? Tal lugar. Liguei para o pastor que estava lá, falei: pastor, tudo bem? Você vai receber fulano? Vou. Então é o seguinte: gostaria de almoçar um dia com ele. Como assim? Eu quero só uma hora de almoço com ele. Vê se ele pode um dia desses dias que ele vai estar aí, se não te atrapalhar, almoçar. O que, que nós vamos fazer? Aí falei pro João: nós vamos levar ele num lugar bem caro, você vai ajudar a pagar. E a gente racha, não tem problema. Vamos comprar um presente para ele, vamos honrar ele, vamos sentar e vamos escutar ele uma hora. Por quê, pastor? Porque eu sei, queridos, quando já mudou minha vida, às vezes um almoço com alguém, uma viagem com uma pessoa, do que muito mais do que 50, 70, 80, 100, 300 horas de trabalho. Tô conseguindo fazer entender, sim ou não? Busque frequentar os palácios. Israel, quando Israel se torna Israel, que ele é Jacó, que ele deixa, quer deixar a casa de Labão, quer começar a edificar com ele, a Bíblia diz que o Senhor diz para ele: teu nome agora é Israel, porque lutou comigo como um príncipe. Vocês estão aqui comigo, amados? Lutou comigo como um príncipe, não como alguém que só fica agarrado, não só como um Jacó, mas como Israel. Amém? Que o Senhor faça isso na sua vida em nome de Jesus. Esse ano vai ser um ano em que você não vai ficar com os escarnecedores. Você não vai ficar com os escarnecedores. Amém? Para abrir um canal, para abrir possibilidade na sua vida. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, use pessoas. Mas que nós possamos, como a lagartixa, como o jeco, ser sábios e procurar os palácios ao invés de procurar os lugares de escassez, os lugares de dificuldade. Em nome de Jesus, não vamos estar contribuindo com isso, sentado com os escarnecedores. Nós vamos estar buscando os palácios. Amém? Eu não estou falando uma mensagem, querido, que o evangelho não é para o pobre, que a gente não vai alcançar os pobres. Eu não estou falando isso. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Eu estou falando para você não ficar sentado numa roda que não vai edificar a sua vida. Preguei no culto semeador, mas vou enfatizar. O que eu vivo hoje, todo mundo, eu digo eu, você, qualquer pessoa vive hoje, nada mais é em suma, num resumo, né? Sumarizado, quer dizer que tem outras coisas, mas em resumo, o plantio e a colheita do que eu fiz ontem, antes de ontem e no meu passado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba, não se engane o homem. Certamente o que? Certamente o que plantares? Por que eu estou falando isso? Busque os lugares de palácio esse ano, em nome de Jesus. Amém? O lugar de palácio é o lugar onde, igual o Jeco, ele não fala, ele não faz nada. Está lá comendo mosca inclusive. Mas está ajudando os outros para que a mosca não vá em lugar nenhum. Quando Moisés, que é o maior líder de Israel que já existiu, ele foi escolher um sucessor. Quem foi o sucessor? Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Pega a história. E subiu Moisés para o monte. Quem ficou no pé do monte? Josué. E ia na tenda lá do encontro. Quem estava lá no cantinho da tenda? Josué. Que seja o ano do seu ano, Josué. Você achar os lugares quietinho no palácio para você aprender, para você perceber, para coisas sendo ministradas na sua vida em nome de Jesus. Aí o Senhor vai te dar acesso, oportunidade. Amém, amados? E separação também, em nome de Jesus. Último, vai, estou acabando o culto. Ótimo, fui bem no tempo hoje. Vai. João 10:10. Agora sim, Bruno. O ladrão vem. Você não é um ladrão, tá, Bruno? É que você está empolgado que esse ano você vai casar, né? Você está emocionado. Então vai. O ladrão vem somente para. E eu vim para que tenham. Qual é o desejo do Senhor para a sua vida? Qual é o desejo do Senhor para a sua vida? Você tem o quê? E tenha como? E tenha como? E tenha como? Em abundância. Quero profetizar isso para a gente começar o ano. Que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos viver uma vida abundante. Amém? Disso vai depender o quanto eu semeio, o quanto eu faço, o quanto eu discirno, o quanto eu aprendo, mas nós vamos ser, em nome de Jesus, esse ano, igual as formigas. Nós vamos preparar as coisas no tempo certo. Amém, amados? Amém, amados? Um exemplo é aquilo que vocês vivem. Tudo bem, é claro, se a gente tivesse mudado para cá e feito só um culto, estava cheia já a igreja, mas não é esse o intuito. Mas olha a igreja aqui, ó. Graças a Deus, cada ano que passa, ano passado, 1.211 pessoas aceitaram Jesus na igreja. Que deram o nome. Não é uma alegria? Sim ou não? Talvez muitos foram vocês que estão aqui hoje, estão aqui. Mas olha lá, nós estamos pensando adiantado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem vem à tarde, às vezes, já usa um bom espaço da tarde, ok? Glória a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente sempre vai estar mantendo, nós vamos ter, sempre estar fazendo antes do tempo. Amém? A pessoa vai vir, vai tentar ser recebida, vai tentar ter as possibilidades e assim vai acontecer. Em nome de Jesus, que nós possamos consolidar as coisas sobre a rocha. Naquilo que é eterno, naquilo que não se abala. Que tudo que a gente fizer, a gente construa em Cristo Jesus. Que a gente edifique em Cristo Jesus. Porque Ele veio para dar vida e vida em... A maioria dos mais velhos dessa igreja, mais velhos que eu digo às vezes que está mais tempo na igreja, dedica a vida para as pessoas. Dedica a vida às pessoas. Sacrifica os seus filhos, sacrifica a sua família. Sacrifica não, né? Trabalha com seus filhos, trabalha com a sua família. Sacrifício quem fez foi Jesus. Mas se esforça no máximo das coisas. Por que você está falando isso, pastor? Eu tenho a consciência do que ministra, do que eu como pastor, os líderes, mas eu quero falar eu, pessoa agora, Fábio, do quanto eu tento fazer para que vocês possam ir no máximo que vocês podem viver. Todos vocês, de verdade, tenho essa consciência, me dedicando aos jovens, esforçando, saindo do tempo. Amém, amados? Então, por que você está falando isso? Que vocês não percam essa oportunidade. Vocês todos, principalmente os mais jovens, não desperdicem. Quem tem mais de 50 anos aqui, levanta a mão. Pouca gente, ó, nosso público é jovem. Quem tem mais de 30, levanta a mão. Então, ótimo. Então, quem tem mais de 30, fica com a mão levantada. Um minuto, você aguenta. Quem que tem mais de 30, fica com a mão levantada. E gostaria de estar ouvindo isso que vocês estão ouvindo agora, hoje, por exemplo, quando você tinha 12 ou 15 anos. Levanta mais a mão aí para saber. Ah, é 100%, irmãos. Eu também, como eu gostaria de ter sido ministrado em coisas práticas, numa igreja apostólica, numa igreja que me direcionasse as coisas para o meu futuro. Amém, amados? Quando eu olho, eu já me alegro, porque eu vejo o Lucas falando aqui, dando testemunho, falando das coisas. Eu vi a maioria dos que são aqui, que eu vi quando estava na juventude, 17, 18, quando começou na igreja. Hoje são tudo casados, hoje tem filho. Esse ano passado eu fui visitar as casas deles. Tudo casa boa, irmão. Eu estou falando que eu não estou usando porque é casa ou outra coisa. É que assim, ó, coisas naturais, e Deus usa, tá? Não se engane. Abraão, Deus falava, tinha ovelha, tinha gato, tinha coisa. Porque isso é fácil de ver, porque as coisas espirituais não dá para ver. É imensurável as coisas do que eles melhoraram nas suas emoções, do que eles melhoraram no seu domínio próprio, o potencial que eles têm de trabalho. Posso ouvir um amém, amados? Mas você vê o reflexo das coisas. Por que você está falando isso, pastor? Que esse ano nós possamos andar em sabedoria, edificando na rocha, E como último que eu estou falando aqui dos insetos, o geco, né, dos animais, esteja nos palácios. Eu não preciso falar para vocês, vocês vieram domingo de manhã na igreja, olha para quem está sentado e fala parabéns, viu? Amém, de verdade, é uma alegria, para mim também, eu gosto de entregar as primícias de manhã. Mas que esse seja o ano que você não vai perder nenhuma oportunidade em nome de Jesus. Amém? Que você possa chegar no final do ano e falar, todas as oportunidades apareceram, eu já estava preparado. O Senhor me mostrou, antecipou em sonho, visão. Amém, amados? O Senhor me mostrou, eu fiz antes, posso me dediquei antes, eu me preparei antes para aquilo. Amém, amados? Posso falar de você, Reinaldo? Trabalho? Pode. Reinaldo fez todas as peças de teatro nosso aqui. Depois ele não teve condição de fazer faculdade, falou, pastor, fazer um curso de, né, de roteiro, de coisas, de outras coisas, sendo só do teatro da igreja. Mas investindo em cultura, quem já viu o Reinaldo de, né, de velhinho, já viu o Reinaldo de João Batista, quem mais, Reinaldo? Satanás, anjo. Uma vez ele fez uma peça escrevendo profeticamente que ele ia se casar. E quis fazer o papel, ele tipo, tentou tudo que ele podia. Então me ajude, irmãs. Tô falando coisa assim, ó, porque só que assim, ó. Um dia chamaram ele para ser diretor da cultura. Aí eu pergunto, quem talvez da cidade fez tanta peça de teatro, escreveu tanta coisa? Tô conseguindo fazer entender? Aí quando a oportunidade veio, tinha todo o amparo e o respaldo para todas aquelas coisas. Ajudou em livro, né, Reinaldo? Escreveu um livro meu, me ajudou, né? Fez a transcrição e as outras coisas. Tô conseguindo fazer entender, sim ou não? Vamos orar por isso? Que esse seja um ano de vida abundante em nome de Jesus. Eu quero pedir uma outra coisa também, porque eu passei de um monte de crianças no Ministério Infantil. As crianças estão recebendo o mesmo ensino lá. Quem é pai ou mãe? Pega a atividade lá do seu filho e conversa com ele. Fala, o pai nisso aqui talvez não foi muito bem, mas eu quero te falar, você não vai andar assim. Eu vim conversando com meus filhos que ficaram tadinho na viagem do carro brigando, aí eu comecei a falar, o papai brigava muito com o tio Hugo e com o tio Carlos, com seus irmãos. O papai não conhecia Jesus. Quanta coisa eu perdi. Aí o Isaac está naquela fase que ele é muito mais velho que o Josué agora, né? Tipo de maturidade. Aí o Josué ficava imitando ele, quer fazer tudo. Vocês sabem, que é irmão mais novo, sabe? Você espelhou no seu mais velho. Eu contei isso. Eu falei, o tio Hugo, o pai foi fazer tal curso, o pai foi fazer. E eu ficava falando, seu imitador, seu não sei o quê. E nunca me atentei que eu era um espelho para o meu irmão mais novo. E o pai desperdiçou um bom tempo da vida fazendo coisa errada. Amém, amados? Não querendo andar junto. Hoje meu desejo, meu anseio, é sempre estar junto com meus irmãos. Eu falei, quando o papai junta com seu irmão, você já viu alguma vez eu e seus tios brigarem? Eles, nunca. Eu falei, o que a gente faz quando a gente está junto? Eles, vocês conversam e vocês brincam com a gente. Por que eu estou falando isso? Você vai pegar depois daquelas atividades, quando ele falar, pega lá o bichinho, a formiga, e fala, olha aí, ó, filho, vocês não briguem em casa. Formiga, a gente não anda sozinho. Vocês estão aqui? Amém, pais? Amém, pais? E falem das experiências de vocês com eles. Tenham o tempo de ministrá-los também. A gente faz, eu estou aqui. Mas você tem um poder na vida do seu filho imensurável. Nós não vamos desperdiçar ninguém nessa geração. Amém, amados? Do mais novo ao mais velho, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Quero fazer 3 orações. 11:30. Vamos orar juntos? Primeira oração que eu quero fazer é com você que veio aqui na igreja, está nos visitando. Deixa eu te contar, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é uma simples oração. É verdade, pastor? Sim. Entregando voluntariamente a nossa vida a Jesus, declarando que Ele é nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que é assim que nós somos salvos, não é por obra para que ninguém se glorie. As obras vêm depois por amor a Ele. Mas Ele mesmo desperta. É dEle isso mesmo, Ele vai despertar isso em nós. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a entregar a vida para Jesus. Como é que eu faço, pastor? Vamos fazer essa oração juntos em nome de Jesus? Se você puder, abaixa a sua cabeça, né? É uma questão só de você estar com você mesmo, assim que a gente faz isso. Se você quiser, coloca a mão no seu coração e repete uma oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus,
neste momento
eu quero
me entregar
completamente a Ti.
Eu te declaro
Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu único.
E suficiente.
Salvador.
Eu peço perdão.
de todos os meus erros.
De todos os meus erros.
E eu libero perdão.
E eu libero perdão.
Para todos que erraram comigo.
Para todos que erraram comigo.
Também te peço.
Também te peço.
Que o Espírito Santo.
O Espírito Santo.
Me ajude.
Me ajude.
E me ensine.
Me ensine.
A viver.
A viver.
A tua vontade.
A tua vontade.
Que é boa.
Que é boa.
Agradável.
Agradável.
E perfeita.
E perfeita.
No nome de Jesus.
No nome de Jesus.
E quem concorda diz? Você, querido, querida, que fez essa oração pela primeira vez, o Espírito Santo vem morar dentro de você a partir desse momento, de você declarar com seus lábios liberdade. Ele fala que o ladrão arromba, mas Jesus não. Ele bate a porta e está esperando que você abra. Você acabou de abrir a porta do seu coração. Diversas coisas vão mudar na sua vida, eu tenho convicção. Amém, amados? Assim como mudou na minha quando eu fiz essa oração. Me lembro, fui tocado por Deus, me entreguei de verdade. Era jovenzinho, tinha 14 anos, mas Deus fez algo. E vai fazer poderosamente na sua vida, como faz em todos que são filhos dele, né? Que acessam o reino. Quero orar com você. Antes de eu fazer essa oração, deixa eu te pedir. Tem esses jovens aqui, ó, do Boas-Vindas, esse povo bonito, quer te conhecer, te quer te indicar as outras atividades da igreja. Orar por você, colocar seu nome numa lista de oração. Amém, amados? Nesses dias, está intercedendo pela sua vida. Nos deixa a gente participar. Se você veio até aqui, não vai custar nada. Vai ser uma bênção para nós poder falar de Jesus. Estar junto com você em oração, né? Em fevereiro voltamos com as células. A gente lembra você também, passa uma atividade, que em janeiro a gente está em pausa, mas próximo mês nós já voltamos. Vou orar, tá? Pai, abençoe essas vidas que fizeram essa escolha de coração. Eu te peço, toca essas vidas, esses corações. Assim como estavam num ambiente de louvor, ó Pai, assim como o Senhor também passeou e falou conosco durante a palavra, fala essas vidas, esses corações, depois que eles saírem daqui, para que o Senhor continue a ministrá-los de forma poderosa, que o Senhor traga num louvor, numa palavra, numa leitura, que ministre a vida dos teus filhos de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém.